Bom dia. Está aí alguém? Estou.
Senhora Deputada Mónica Quintela, diga.
Sim. Está, é que não me aparece nada, só me aparece uma fotografia com o teto da Assembleia. Está tudo bem? É assim mesmo?
Tá, estamos a aguardar só pelos restantes membros do grupo de trabalho.
Ah, pronto, está bem. Então, desliga o microfone, é
Sim,
assim?
pode desligar e daqui a bocadinho já vai perceber que a reunião terá começado quando o plano mudar.
Está bem, obrigado.
Obrigado a nós, até já.
Obrigada, até já.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária do Grupo de Trabalho da Residência Alternada. O Grupo de Trabalho recebeu dois requerimentos, um do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e outro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a propósito do conjunto de audiências de que são ambos proponentes. Os requerimentos foram enviados para todos os membros do Grupo de Trabalho e, portanto, eu não sei se algum dos senhores deputados quer acrescentar alguma coisa face ao conjunto de propostas que estão em cima da mesa, portanto, se pretendem acrescentar ou adicionar mais alguma entidade ou mais alguma personalidade.
Sim, bom dia a todos.
Bom dia. Senhora deputada Mónica Quintela, tem a palavra.
Muito obrigado, bom dia a todos, cumprimento todos. O grupo parlamentar do PSD adita aos requerimentos o professor Guilherme de Oliveira, que é considerado o pai do direito de Coimbra, professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito de Coimbra, e entende, sem querer indicar ninguém em concreto, entende que o SES deve ser ouvido. É consabido que o SES não toma normalmente posição sobre a feitura das leis, mas tem uma escola de direito, o SES é uma escola de direito e ensina os juízes dos tribunais, dos juízes de família e menores, e portanto era importante que o SES pudesse ser ouvido e pudesse indicar alguém, designadamente o Dr. Paulo Guerra, é a pessoa que tem a cargo a questão do direito da família e das crianças, ou o Dr. Pedro Raposo, sendo para nós indiferente quem o SES possa nomear, mas penso que era, possa indicar, mas penso que era importante. Relativamente, eu não sei qual vai ser a metodologia que a senhora coordenadora vai adotar e o grupo vai adotar, mas compulsados os requerimentos apresentados parecem-me uma enormidade. Temos aqui designadamente no requerimento do Bloco de Esquerda 22 entidades a ser ouvidas, sendo que não consigo perceber muitas das que estão aqui indicadas porque não se prendem especificamente com esta temática. Muitas delas, e penso que estará já aí a senhora deputada Sandra Cunha, que talvez possa esclarecer antes de conseguirmos tomar uma decisão avisada sobre isto. Eu não sei se acontece alguma coisa, porque eu, em vez de eu estar a ver aos senhores deputados e à sala, estou-me a ver a mim. Não sei se é normal, eu penso que não devia ser assim. Se calhar fez aqui alguma coisa mal.
Pois, não sei, senhora deputada. Não temos...
Agora sim, agora já estou a ver a sala. Obrigado.
Muito bem. Ora é
essa. Estou-me a ouvir bem, sim.
Perfeitamente.
Muito obrigado. Tem aqui, e agora vendo o requerimento do Bloco de Esquerda, tirando a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, não me parece que entidades como Feministas em Movimento, nós temos que focar a matéria onde ela é. Eu tenho dito muitas vezes, e penso que isto que é de comum, bom senso, que o direito das crianças e da família não é uma questão de igualdade de género, que está aqui é o superior interesse da criança. Eu não consigo vislumbrar nenhuma utilidade, com toda a franqueza, em ouvir o movimento feministas em Movimento. A Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres não está aqui em causa a mulher, aqui o que está em causa são as crianças, e que fique bem claro que aqui não entende, não, a criança não deve ficar com a mulher ou com o homem por uma questão de instrumento de igualdade de género, mas sim com o progenitor que melhor seja capaz de assegurar o seu salutar e harmonioso crescimento. E por isso gostava de saber qual a razão de terem sido indicadas estas pessoas, como aqui a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Eu não consigo entender, não consigo perceber, e portanto, para não estarmos a perder tempo, porque senão em dezembro ainda estamos aqui todos a ouvir isto, para uma coisa que é relativamente simples e que manda ao bom senso de legislar, não consigo, portanto, gostaria de perceber. Relativamente aqui à Maria Clara Sotomayor, penso que a vamos ouvir hoje, a conselheira Clara Sotomayor, portanto, penso que aí estará prejudicada. E depois temos relativamente às outras pessoas nada a opor, mas estas entidades não vislumbram o escopo e, portanto, sem que me seja explicado, não consigo pronunciar sobre eles. Relativamente ao requerimento do PS, eu penso, indicam aqui a doutora Sofia Marinha é autora tanto quanto sei, quanto se a memória me não falha, de um dos livros que a Associação de Igualdade Parental que ouvimos na passada, esta semana, hoje é sexta, que ouvimos na passada quarta-feira, nos deixou, e que depois ainda não foram distribuídos, mas que eu penso que todos nós já os temos, porque durante as audições que eles requereram aos diversos grupos parlamentares que entregaram. Portanto, não me parece também de nenhuma utilidade estar a ouvir uma pessoa que já nos deixou o seu livro escrito e que faz parte da associação e que a associação já foi ouvida, tendo sido ouvidas três pessoas e que nós conhecemos a posição. Portanto, para já era isto que eu queria dizer e gostava de ouvir os restantes senhores deputados sobre estas questões que eu coloquei. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Mónica Quintela. Começando apenas por essa última nota, a doutora Sofia Marinho, de facto, foi coordenadora do livro que mencionou, coordenadora científica, e, portanto, o envolvimento na elaboração do livro foi apenas de coordenação científica, mas, para além disso, enfim, tem um conjunto vastíssimo, até do percurso académico relacionado com esta temática, e, portanto, parece-nos que é importante, ainda assim, sem prejuízo do livro em concreto que está ao cuidado dos serviços, ter um conjunto de contributos sobre esta matéria. A verdade é que não prescindimos, ou entendemos que não devemos prescindir, da audição da Sofia Marinho, enquanto técnica especialista, enfim, socióloga, investigadora, que tem um conjunto de experiências nesta matéria. Relativamente à audição da senhora juíza conselheira, apenas dar nota, e eu esqueci-me há pouco, a senhora juíza conselheira prescindiu de estar connosco hoje, portanto, nessa medida não fica precluída a hipótese de constar do requerimento do Bloco de Esquerda, dar apenas essa nota. Registámos a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata de audição do professor Guilherme Oliveira e do Centro de Estudos Judiciários e, portanto, relativamente à questão que coloca da extensa lista que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda aqui nos apresentou, eu se calhar daria a palavra à senhora deputada Sandra Cunha para responder. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Muito bom dia. E que alívio a se falar para poder tirar um bocadinho a máscara. Bem, eu devo dizer, primeiro que tudo, que as questões relativas à guarda das crianças e à regulação das responsabilidades parentais dizem respeito, aliás, são questões que são tratadas, na sua grande maioria, por associações feministas. As associações feministas têm, evidentemente, um grande leque de intervenção e de interesses que vai para além daquilo que é estritamente a igualdade de género. Obviamente que esta questão diz respeito, na minha perspectiva, primeiro que tudo, ao superior interesse da criança e à melhor solução para cada criança, que será sempre diferente das outras. Mas, evidentemente, isto é também uma questão feminista. Mas, de qualquer das maneiras, mesmo que eu não tivesse começado por aqui, estas associações em específico são associações que, por via da sua intervenção junto de mulheres, especialmente naquelas situações em que há separação e que há conflito com ou sem violência, e normalmente grande parte com violência, são associações que conhecem, que trabalham no terreno, que trabalham diretamente com estas situações, que têm uma vasta experiência e um conhecimento enorme, não só das vivências das famílias, das crianças e também dos tribunais, e que acompanham estes processos. E, portanto, todas essas associações têm precisamente esta intervenção no terreno. Para além disso, a grande maioria delas pediu, neste caso, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, isto não vem de agora, até já vem da última legislatura, e eu tenho ideia que na última legislatura ouvimos algumas delas, quando foi o outro processo, portanto, na anterior legislatura, portanto, elas continuaram a reiterar o pedido e a vontade de serem ouvidas e, portanto, eu acho que a Assembleia da República tem a responsabilidade até de ouvir todas as pessoas que têm conhecimento, que têm experiência, que trabalham no terreno com estas matérias e, portanto, têm coisas para dizer e querem participar ativamente neste processo. É isso.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as senhoras e o Sr. Deputado. Eu devo dizer aqui que partilho das preocupações e das questões suscitadas pela Sra. Deputada Mónica Quintela a propósito da lista apresentada pelo Bloco de Esquerda. Entendendo aquilo que disse a Sra. Deputada em defesa das audiências que propõe, e sem tirar relevância a todas as questões que estão naquilo que eu diria no núcleo central da ação das associações que refere, eu penso que fica evidente um claro desvio deste centro que deve ser o superior interesse da criança. Eu gostaria também de dizer que, tomando por exemplo a resolução do Conselho da Europa, quando falamos aqui em igualdade no exercício das responsabilidades parentais, estamos também a pensar no progenitor masculino, que por via de um certo pendor de regulações que atribuem a guarda da criança às mães, ficam muitas vezes prejudicados no exercício das suas responsabilidades parentais, ficam prejudicados no contacto com os filhos e, por essa via, as crianças também são prejudicadas. Depois, há também aqui uma associação, e aliás isso já é notório da própria proposta do Bloco de Esquerda, uma associação entre a questão da regulação das responsabilidades parentais, a violência doméstica e a violência sobre as crianças, e eu acho que não é necessário, mas devo dizer que refuto e condeno terminantemente qualquer um destes dois fenómenos, mas não podemos fazer uma associação como se necessariamente, quando está em causa a regulação das responsabilidades parentais, esteja sempre em causa ou uma situação de violência doméstica ou uma situação de violência sobre a criança. E, por último, lembrar também que, se é verdade que ao nível das denúncias há um pendor de agressores masculinos relativamente às crianças e até no caso da violência doméstica, também há agressores do outro, portanto, do género feminino, e as mães também muitas vezes são violentas e abusam dos seus filhos. E, portanto, eu julgo que até também por um argumento de podermos conferir a celeridade que é desejável neste processo, porque o volume de audiências que é proposto vai levar isto a arrastar-se durante bastante tempo, eu não sei se não é possível encontrarmos aqui um outro equilíbrio e fazer um conjunto de audiências que nos permita realizar este trabalho com maior eficiência e, por isso, e por conseguinte também com maior eficácia. E era este contributo que eu queria deixar, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. A Sra. Deputada Sandra Cunha, para responder, tem a palavra.
Obrigada. Pronto, enfim, esclarecer aqui algumas questões. O Bloco de Esquerda, quando fala em situações de conflito ou de violência, não está a dizer necessariamente, e ainda bem que não é em todos os casos, que as situações de regulação das responsabilidades parentais estão necessariamente ligadas a situações de violência contra mulheres ou contra crianças. Aquilo que nós queremos salvaguardar é que, e para já, tendo em conta que as situações que chegam a tribunal e que têm que ser dirimidas em tribunal já têm em si uma carga de conflito, aliás, quando não têm,
por iniciativa até do grupo parlamentar do Partido Socialista na última legislatura, passam a ser, e bem, resolvidas em sede de conservatório, portanto fora dos tribunais, quando chegam a tribunal alguma situação de conflito. Também é verdade que nem todas as situações de conflito têm, na base, situações de violência. Agora, a questão é que nós, aquilo que nós estamos aqui a legislar, nós temos que olhar para os casos todos, para aqueles que não têm violência, mas temos que olhar com especial atenção para aquelas situações em que há violência. E nós sabemos que elas existem. E sabemos apenas de uma pequena parte daquilo que existe. E, portanto, é para termos essa consciência de que essas situações têm que ser tratadas com especial atenção e têm que ser salvaguardadas, tanto a violência contra mulheres como a violência contra crianças. E sim, que é a violência contra crianças. Eu conheço bem o sistema de proteção à infância, conheço bem a realidade no terreno e sei bem como é que há pais e mães, por muito difícil que se acredite, que seja de acreditar, que de facto exercem violência psicológica, física, maus-tratos, abusos sexuais contra os seus próprios filhos. E, portanto, aí não é uma questão de género. Agora, estas crianças têm que ser salvaguardadas e estas situações, elas existem, portanto, não as podemos, não podemos escolher ignorá-las quando estamos a legislar e, portanto, temos que as salvaguardar. Estas associações de que eu falei têm um especial conhecimento nestas matérias e acompanham estas crianças. E, portanto, elas solicitam ser ouvidas e eu penso que, como disse antes, volto a repetir, que é a responsabilidade da Assembleia da República ouvi-las, não legislar sem ouvir quem trabalha no terreno e quem tem conhecimento concreto destas situações.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Temos a inscrição da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que aproveito para cumprimentar, que está connosco em videoconferência. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas, Sr. Deputado. Antes de mais, as minhas desculpas por não ter conseguido participar logo desde o início na reunião, mas tinha aqui colisão com uma outra reunião. Relativamente às audições, referir que nós concordamos com o requerimento que foi apresentado quer pelo PS, quer pela sugestão do Bloco de Esquerda, também agora presente, nomeadamente em relação também ao Dr. Mário Cordeiro, que iríamos indicar, mas como já estava o nome indicado no requerimento do Partido Socialista, portanto, acabámos por optar por não dar essa indicação, assim como o Dr. Joaquim da comarca de Mafra. Contudo, eu parece-me que esta última intervenção da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda tem, de facto, toda a razão de ser. Há uma dimensão que nós não podemos descurar de todo nestas audições, pois, evidentemente, que quando os casos chegam, muitas vezes, a tribunal, já existe uma conflitualidade presente naquela que é a demanda e, portanto, em nome nos podemos esquecer que o superior interesse da criança deve convocar-nos para termos também presente aqui nestes diferentes interesses que estão agora aqui em causa e para os quais fomos chamados a legislar. E nesse sentido, e porque de facto não podemos ignorar que infelizmente a violência e o abuso infantil ainda são uma realidade no nosso país, com números bastante negros até, eu diria que é fundamental que se acautele estas audições, porque não faz sentido nós não termos também o cuidado de ouvir entidades que possam de alguma forma representar o interesse das crianças e não apenas o interesse dos pais. É bem legítimo e bem sabemos que as nossas propostas visam dar respaldo àquilo que há muito é reclamado por estas associações de pais e por questões relacionadas com a igualdade de género e a partilha das responsabilidades parentais, mas há uma dimensão que tem a ver com a proteção das crianças e jovens que não devemos ignorar e, portanto, secundamos aquelas que foram as preocupações do Bloco de Esquerda e o pedido de audição aqui formulado também em relação a estas entidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Antes de passar à Sra. Deputada Mónica Quintela, que nos pediu também a palavra videoconferência, fazer apenas uma síntese daquela que tem sido a discussão aqui hoje. É absolutamente inquestionável, parece-me, e acho que é manifestamente consensual, a relevância destas entidades e o contributo que podem dar para esta questão. Contudo, para uma melhor centralização dos trabalhos nas questões das crianças e jovens, parece-me que podemos aqui optar, e sugeria também isso ao Grupo de Trabalho, que muitas destas entidades que aqui estão pudessem dar o seu contributo escrito, portanto, sem prejuízo depois podermos analisar aqui o contributo e se entendermos pedir esclarecimentos, faloemos, mas por forma a também a assegurar o bom andamento dos trabalhos e sem, naturalmente, tirar a voz a estas entidades que me parecem, cuja audição me parece muito pertinente. E então, eu tenho o registro da Sra. Deputada Mónica Quintela, tem a palavra, e depois a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Secundo a sensata sugestão que acabou de dar, secundo também, obviamente, todas as preocupações manifestadas pela Sra. Deputada Sandra Cunha, pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, evidentemente é um flagelo que a todos nos preocupa. Os maus-tratos e a violência sobre as crianças, infelizmente, existem. Recentemente tivemos publicamente feitado à estampa, um tristíssimo caso que a todos nós não só entristece como envergonha a sociedade, só que mais uma vez relembro qual é o escopo desta legislação. Nós não estamos aqui a legislar sobre violência doméstica, sobre maus-tratos, sobre abusos sexuais. Nós estamos a legislar sobre se deve ficar consagrado na lei o regime, um regime privilegiado ou um princípio, uma presunção, consoante as diversas propostas de lei que foram efetuadas, no que à residência alternada concerne. É apenas isto que está em causa. Não estamos aqui a legislar se o progenitor que faz mal, que é abusador, que é agressor, se deve estar ou não, porque isto já está resolvido, mal ou bem, e podemos a seguir partir para essa discussão que me parece muito pertinente. É mais no âmbito da lei 112/2009, da lei da violência doméstica, se esse progenitor pode ter ou não contacto com as crianças, e que eu acho que não deve ter. O próprio direito penal já tem instrumentos que regulam estas situações. O Ministério Público, quando tem conhecimento de um processo de violência doméstica, em 48 horas tem que obrigatoriamente marcar uma conferência de pais, que tem, essa conferência de pais tem que ser marcada dentro dos 5 dias imediatos. Portanto, têm que ser tomadas estas medidas em concreto. Portanto, no que agora aqui estamos a legislar, não me parece que a audição destas entidades, assim, e sem prejuízo da importância relevantíssima que todos têm, mas para esta em concreto, todos nós sabemos que, infelizmente, essa realidade existe. Os maus-tratos, os abusos sexuais, isso existe. Mas, para o que agora interessa relativamente à consagração legal que iremos fazer, não parece que os contributos e a extensão destas audiências possa ser relevante, porque se não ficar consagrada o princípio, portanto vamos ver depois qual será a solução legal que iremos encontrar, mas de todo modo o que está, portanto, é o regime normal das crianças estarem ou com o pai ou com a mãe, um regime de visitas ou um regime de partilha de tempos, conforme se lhe queira chamar. Portanto, não está aqui em causa sobre as inibições ou os impedimentos das responsabilidades parentais. E isso sim é matéria para tratar no âmbito da violência doméstica e dos abusos, não no âmbito do regime de cumprimento da partilha de tempos, das visitas ou do estabelecimento da fixação de residência. Portanto, vamos ter isto em atenção, porque parece que é muito importante. Esta última nota, sem descurar tudo aquilo que foi dito, mas que não podemos perder de vista o que é que nos move e o que é que estamos a legislar. Nós estamos a legislar, e por isso, mais uma vez eu chamo a atenção, é tão por existir estas realidades todas, por sabermos que isto que é dramático, muito cuidado com um princípio na lei, que queiram qualquer, ou qualquer privilégio, em que numa regulação provisória a criança fica automaticamente na divisão do tempo entre os progenitores, sem sequer sabermos se ele é agressor ou não. Mais uma vez, chamo a atenção para isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sras. Deputadas. Eu pedia apenas para tentarmos não prolongar esta discussão e para decidirmos aqui um conjunto de coisas relevantes, e, portanto, eu dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, quem aproveito também por cumprimentar. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Senhora, portanto, eu iria iniciar, não é, por cumprimentar a senhora coordenadora e todos os deputados e todas as deputadas. Na minha ótica, é essencial nós estarmos disponíveis a ouvir o máximo número de entidades. E isto porque uma exposição oral ainda não é necessariamente igual, digamos assim, a uma audição onde existe a hipótese de nós levantarmos mais interrogações, inquietações e obtermos respostas às vezes mais objetivas. Não necessariamente em relação ao panorama legislativo, burocrático, judicial, porque isto é-nos algo mais ou menos óbvio, existe uma legislação, existe isto, aquilo, mas a nós também nos interessa, no ato de legislar, entender as especificidades da realidade, não é? E as especificidades das nossas realidades mostram-nos que não se pode dissociar a entidade criança da entidade família, da relação existente entre os seus cuidadores. E, novamente, volto a repetir isto. Algo é o que está estipulado, algo é a legislação, algo é o mundo ideal e, realmente, no mundo ideal, o ideal é que todas as crianças tenham a hipótese de evoluir, de desenvolver-se com o contributo igualitário de ambos os pais, de ambas as mães, etc, etc, etc. Não é? Mas não há maneira nenhuma de nós fugirmos e dissociarmos os direitos das crianças, não é? Dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Portanto, na minha ótica, é fundamental nós ouvirmos em audiência o máximo número de entidades, nem que isto nos faça dispensar, digamos assim, mais umas horas, mas isto é uma das mais importantes legislações no que diz respeito à família e no que diz respeito à necessidade e à responsabilidade do Estado garantir que nenhuma criança é colocada no ambiente de violência que a vulnerabiliza emocionalmente, fisicamente, psicologicamente e socialmente. Na minha ótica, estas iniciativas legislativas que têm como objetivo a imposição da residência alternada como a solução óbvia, não é? Não estão necessariamente a cautelar o superior interesse da criança, mas ao acautelarem o que se pode dar o nome da hipótese de ambos os pais participarem em modo igualitário, independentemente das circunstâncias familiares. Isto porquê? Porque a atual legislação já acautela situações de residência alternada e é irónico quando se quer dissociar a violência doméstica e os maus tratos à situação das crianças e ao mesmo tempo usa-se exatamente os direitos dos cuidadores para legitimar um hipotético ou uma hipotética salvaguarda da criança, enquanto estas mudanças legislativas acautelam exatamente os direitos de ambos os cuidadores. Então, resumindo, é necessário, exatamente, é importantíssimo nós ouvirmos o máximo número de entidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Temos então, antes de encerrarmos este ponto, a inscrição da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Eu queria só muito brevemente referir em relação a um dos aspectos que foi aqui mencionado pela Sra. Deputada Mónica Quintela. Obviamente que nós concordamos e temos presente o objeto das iniciativas que estamos a discutir. No entanto, até por uma boa prática legislativa, não nos faz sentido que, havendo aqui um aspecto ou uma dimensão que possa de alguma forma colidir depois com outras normas também vigentes no ordenamento jurídico, nomeadamente em matéria de violência doméstica, parece-nos de facto que é fundamental a cautelar que não há aqui uma colisão ou que não existem interpretações dúbias depois no, em relação àquilo que possa ser o regime vigente, nomeadamente o regime provisório, pois bem sabemos que aí até que se pode ocorrer situações mais problemáticas em que efetivamente não estejam identificadas ainda ou plenamente resolvidas denúncias relativamente a maus-tratos ou violência. Isto em nada põe em causa aquilo que é o objeto e a razão de ser destas iniciativas legislativas, que no fundo visam garantir a possibilidade da residência alternada aos pais e o exercício das responsabilidades parentais de uma forma mais igualitária e uma maior também, obviamente, um maior contacto dos menores com ambos os progenitores, mas tendo em conta, de facto, a expressão que a violência ainda tem no nosso país, achamos que, de facto, não faz sentido não acautelarmos este aspecto e não promovermos estas audições. Obviamente, se houver aqui um critério de razoabilidade, mas aqui relativamente a ambos os ângulos, digamos, seja as associações que são pró-residência alternada, seja aquelas que possam ser de proteção de crianças e jovens e que possam defender um regime mais reservado, parece-nos que, efetivamente, pode-se fazer aqui algum balanço no sentido de perceber quais os contributos escritos e quais os contributos que vão ser dados de forma presencial, mas que esse exercício deverá ser feito então para todas as associações e não apenas para algumas, sob pena de não termos as duas perspectivas e de não estarmos aqui a calcular acima de tudo aquilo que é fundamental, que é também os direitos das crianças, sobretudo num contexto tão fragilizado como o da violência. Portanto, é de facto uma preocupação que achamos que não podemos descurar, sob pena até depois deste regime e esta proposta que estamos aqui, temos aqui em cima da mesa, não ser bem compreendido depois pela opinião pública e por aquilo que possa depois ser a prática do resultado desta legislação, achamos que era fundamental acautelar só este aspecto.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pela sugestão que nos deu. E eu, fazendo uma síntese antes de encerrarmos este ponto, diria que, de uma forma, me parece mais ou menos consensual, acabaram por dizer que o âmbito central e o escopo destes 5 projetos de lei é, de facto, a questão de se adicionar uma forma de exercício de responsabilidades parentais, que é a questão da residência alternada. Naturalmente que este escopo e esta dimensão nuclear dos projetos pode eventualmente conectar-se com questões transversais, como as questões de violência doméstica e outras, não só esta, mas também. E nessa dimensão parece-me que é importante reunirmos um conjunto de contributos. Para ultrapassarmos esta questão, o que eu proporia à Sra. Deputada Sandra Cunha, que é a proponente deste conjunto de audiências, se assim entendesse, que nos fizesse chegar, diria até à próxima semana, uma proposta sobre que contributos é que acha que podem ser relevantes ouvir presencialmente e que contributos é que podemos dispensar sem que isso hierarquize a importância quer de um quer do outro, mas que contributos é que podemos recolher por escrito sem prejuízo de, se assim entendermos, por alguma dúvida que tenha ficado nesse contributo, podermos ouvir essas entidades. Isto assegura, por um lado, que não fugimos à dimensão nuclear e ao escopo dos 5 projetos de lei, mas também acautela aquilo que é uma questão lateral, que foi tocada por todas as senhoras e senhores deputados, que é a questão de poder haver, naturalmente, e colidir questões de violência e maus-tratos infantis. E, portanto, senhora deputada Sandra Cunha tem a palavra.
Obrigada. Bem, eu continuo a dizer que acho importante ouvirmos todas estas entidades, mas compreendo os argumentos relativos ao tempo que se despende. Temo que, infelizmente, os contributos escritos não lhes seja dada, não vou dizer que não lhes será dada a mesma atenção, porque isso evidentemente que será, mas é claro que não temos a possibilidade, perante um contributo escrito, não temos a mesma possibilidade de confrontar, de perguntar, de comentar e de haver um diálogo com quem fez esse contributo, da mesma forma que existe quando as pessoas estão cá. De qualquer das maneiras, o que eu queria perguntar, e também concordo com o que foi dito sobre o, enfim, estarmos a escolher dentre as várias entidades quais as que são ouvidas e quais as que dão contributo escrito, é estar a criar uma hierarquização que nem a opinião pública, nem as próprias entidades vão compreender, até porque elas estão aqui, porque todas elas têm conhecimento sobre a matéria, têm experiência no terreno e, portanto, têm contributos importantes a dar. Ou se for o entendimento da maioria deste grupo de trabalho não as ouvir, então serão todas, teriam que ser todas ouvidas ou por escrito. Relativamente às entidades, agora eu pergunto é se isto também está a ser posto em cima da mesa em relação aos especialistas, porque os especialistas que aqui estão também pela sua especial relevância, especial conhecimento, especial experiência nestas matérias e, portanto, nestas matérias precisamente da regulação das responsabilidades parentais e, portanto, estes especialistas, o Bloco de Esquerda faz questão que eles sejam ouvidos em audição.
Senhora deputada, acho que partilhamos dessa preocupação. De facto, os especialistas têm aqui, se calhar, uma visão mais transversal do ponto de vista do que o tema pode e das dimensões que o tema pode subscrever. E, portanto, a proposta que fez de facto, se nos cingirmos apenas às entidades, parece-me que é uma proposta sensata. Também compreendo que seja difícil para a proponente escolher, no fundo, aqueles que são ouvidos por escrito e aqueles que são ouvidos presencialmente. Mas creio que isto é um desafio que temos que ultrapassar e que, portanto, temos que chegar aqui, de certa forma, a algum consenso. Já manifestaram, acho que isso foi transversal, a necessidade de ouvir, mas ao mesmo tempo a preocupação por ser uma lista extensa e, portanto, o desafio que eu coloco ao grupo de trabalho é encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio que, no fundo, toque estas duas dimensões e preocupações que se polarizaram aqui no grupo de trabalho. E, nessa medida, eu, se calhar, devolveria à senhora deputada Sandra Cunha para nos tentar ajudar a ultrapassar este desafio, sem que isso belisque a proposta que o Bloco de Esquerda fez, naturalmente que é sensata e que acompanhamos.
Obrigada. Como disse, se o entendimento do grupo de trabalho e a maioria vence de se pedir os contributos por escrito das associações, o Bloco de Esquerda, enfim, terá de acolher a vontade da maioria com um aditamento, neste caso, aos especialistas, que é de apenas uma pessoa e que é de uma pessoa que tem muita experiência e que seria ouvida no âmbito de uma das associações, mas que é uma pessoa que tem uma experiência de décadas nestas matérias, e que é a doutora Elizabeth Brasil, que aliás já tem sido ouvida em várias ocasiões por matérias conexas nesta casa. Portanto, e juntar essa pessoa, essa especialista, aqui à lista dos especialistas, pedir então os contributos escritos pelas outras, às outras entidades e o que se calhar seria importante fazer também para que todas estas entidades tivessem de alguma forma relevância era que se conseguisse fazer um resumo, pelo menos,
de, porque já sabemos que alguns vão dar contributos muito extensos, mas de conseguir de alguma forma fazer-se um resumo para se ter presente, enfim, enquanto grupo de trabalho, depois quando estivermos na fase de elaboração de texto final, etc.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. A Sra. Deputada Inês de Real, para concluir, antes de fecharmos este ponto, tem a palavra, Sra. Deputada.
Sim, não queria estar aqui a colocar mais entropia no processo, mas só estando a olhar para os especialistas que foram indicados em ambos os requerimentos, parece-nos que há aqui uma dimensão ainda que fica de alguma forma de fora, e se fosse possível ainda sugerir o nome do Dr. Pedro Stresch, porque efetivamente ele tem sido ouvido até em vários processos no Tribunal, acompanha muitas crianças e jovens, e parece-nos que poderia ser relevante também se privilegiarmos então a audição dos especialistas em detrimento daquilo que possam ser as associações, remetendo-as para um contributo escrito, gostaríamos ainda de dar esta sugestão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, fazendo uma síntese daquilo que me parece que é a convergência neste grupo de trabalho, eu diria que a proposta de audiências do Bloco de Esquerda relativamente a entidades fica então remetida apenas para um contributo escrito e, portanto, pedir aos serviços que diligenciassem nesse sentido, parecendo-me oportuna a observação da Sra. Deputada para a utilidade, no fundo, destes contributos, fazer-se uma síntese que possamos também analisar para depois a discussão final. Relativamente aos especialistas, recolho o contributo da Sra. Deputada Mónica Quintela, do professor Guilherme Oliveira e também do Centro de Estudos Judiciários. Recolho o contributo de especialistas que a Sra. Deputada Sandra Cunha ditou relativamente à Dra. Elizabeth Brasil. E recolho o contributo da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Dr. Pedro Stresch, a que se somam as quatro individualidades do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Parece-me que esta é a síntese e, portanto, se ninguém tiver nada a opor, passaríamos então ao segundo ponto, que já está connosco o Instituto de Apoio à Criança, que pediu aos serviços para então chamar e iniciarmos assim a audiência dos nossos convidados. Perfeitamente. Bom dia ao Instituto de Apoio à Criança, aqui representado pela doutora Dulce Rocha, que é presidente do Instituto, e pelo doutor Manuel Coutinho, que é secretário-geral. Antes de mais, agradeço a disponibilidade do Instituto de Apoio à Criança em contribuir para a nossa discussão em especialidade de um conjunto de projetos de lei que são de vosso conhecimento relativamente à residência alternada e, portanto, agradecer a vossa disponibilidade em querer participar ativamente, que muito nos honra nesta discussão. Portanto, a grelha de tempos, creio que foi comunicada ao Instituto de Apoio à Criança, portanto, tem 15 minutos para uma intervenção inicial. Seguir-se-ão as perguntas das senhoras e dos senhores deputados, alguns aqui e outros por videoconferência, e depois uma exposição final, até 20 minutos, enfim, poderão usar o tempo que entenderem dentro desta grelha de tempos. E, portanto, se estivéssemos em condições, eu daria a palavra à doutora Dulce Rocha para fazer a intervenção inicial, até 15 minutos. Muito obrigada, doutora, e tenha a palavra.
Muito obrigada. Eu é que agradeço, Sra. Deputada, e aos senhores deputados todos presentes. Nós, de facto, pedimos esta audição e por isso agradecemos muito também a vossa disponibilidade para nos ouvir mais concretamente. Nós entendemos na direção do Instituto que não iríamos fazer uma análise exaustiva das diversas propostas de lei, que o mais indicado seria darmos a nossa posição, transmitirmos a nossa posição, esclarecendo por que razão nos parece que não é prudente, neste momento, adotar uma presunção relativamente à guarda alternada. A residência alternada é uma opção que já acarinho há muito tempo, a nível pessoal, ainda não estava no Instituto de Apoio à Criança, era na altura vice-presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e foi com base numa proposta, não sei se o senhor deputado António Filipe provavelmente estaria, em 94, não sei, já lá vão muitos anos, mas o que eu até trouxe aqui a proposta de lei, que na altura não foi aprovada. Era Ministro da Justiça o Sr. Doutor... Ah, não era Ministro da Justiça, era deputado também o Sr. Doutor Vera Jardim, que mais tarde foi Ministro da Justiça, e na altura achou que ainda não havia condições para, por exemplo, alterar a designação de poder paternal para responsabilidades parentais. Na altura não se atendeu à nossa proposta de mencionar a residência alternada como um dos regimes que poderiam ser fixados nos tribunais de família. Ainda nem sequer tinha havido nessa altura a junção entre os tribunais de família e os tribunais de menores. Portanto, considero-me até, a nível pessoal, uma precursora da ideia da residência alternada. Agora, o que nos parece, agora falando na instituição, é que é uma mudança que tem riscos, porque estes processos de regulação das responsabilidades parentais são processos de jurisdição voluntária, em que primacialmente deve seguir-nos, devemos centrar-nos no interesse da criança, e que esses próprios processos, a sua natureza, apela a uma análise casuística das situações. Não ignoramos que pessoas com um estatuto económico ou social mais elevado, da média alta burguesia, dos nossos professores universitários, dos nossos advogados, engenheiros, enfim, que convivem, quando há respeito mútuo, quando há cooperação, convivem bem com a ideia da residência alternada. Agora, essa não é a nossa realidade sociológica, quando nos dizem, porque a realidade sociológica é diferente. Não, mas nós também temos muitas mulheres do bairro Padre Cruz e do bairro da Boa Vista, que as conheci muitas no meu Tribunal de Menores, que se levantavam às 4 da manhã para ir fazer as limpezas nos centros comerciais e nas estações de metro e de comboio, e que depois de fazerem as limpezas ainda iam levantar os seus filhos para irem, iam levá-los ao infantário e à escola. Eu não estou a ver que depois de uma separação estas mulheres convivam bem com uma residência alternada. Elas vão é ficar mais pobres. E outra questão. Estas situações de residências alternadas, a maioria dos casos em que há acordo, em que há divórcios por mútuo consentimento, conseguem-se acordos logo na conservatória. Os processos só nos chegam ao tribunal, chegavam, porque já lá não estou há uns tempos, mas quer dizer, só nos chegavam ao tribunal para ver se havia algum problema. Portanto, as pessoas que estão de acordo utilizam imenso e cada vez mais, progressivamente, a residência alternada, que é o que é desejável. o que comprova a tal evolução sociológica dos pais terem consciência que devem estar mais presentes na vida dos filhos, mas, como digo, quando as pessoas conseguem respeitar-se, quando conseguem cooperar, quando têm modelos de educação semelhantes. Agora, nas situações de conflito, tem-se verificado, a vida tem vindo a demonstrar que nas situações de grande conflito, e que muitas vezes são provocadas até por situações de violência que as pessoas muito tentam esconder, as pessoas tentam sempre esconder isso. Não pensa que é fácil as pessoas abrirem-se e dizerem: o meu marido batia-me toda a hora. Não, isso é um mito. Nós só sabemos de uma pequena parte. A maior parte das mulheres não se queixa. Isso, houve um inquérito recente, um inquérito de vitimação, um estudo baseado num inquérito de vitimação em Espanha, e em breve teremos os resultados de um inquérito do mesmo tipo que está a ser feito pela Polícia Judiciária relativamente aos 10 últimos anos. Nos casos de homicídio, cerca de 80% das mulheres não se queixou por violência doméstica, apesar dela ter existido. Portanto, quando essa situação é levantada, é porque há qualquer coisa e deve ser averiguado. E num caso de presunção, temo que as decisões provisórias não sejam favoráveis às vítimas. Agora, o que me parece é que nós não podemos continuar eternamente a falar nos estudos que são feitos em Espanha e nos estudos que são feitos nos Estados Unidos e na Austrália, e que na Austrália até se optou pelo regime preferencial, e que agora os estudos vieram demonstrar que não foram favoráveis às vítimas de violência, e agora já estão a pensar mudar a lei. Nós também temos instituições capazes, competentes. Temos o Instituto ISCTE, temos o Instituto de Ciências Sociais, temos a Universidade do Minho com uma tradição já nas suas pesquisas e nos estudos que faz. Por que não tentar fazer um estudo, como têm feito nos outros países, em França, por exemplo, quando se propôs esta possibilidade de opção pela Guarda Conjunta, e que foi aprovada com dois ou três artigos, a propósito do Ano Internacional da Família, porque não, mas esta foi baseada num estudo que tinha sido divulgado 10 anos antes em França. Porque não nos dispomos nós também a fazer um estudo amplo, interdisciplinar e com universidades que de certeza que estariam dispostos a fazer esse estudo, em que fosse visto o que é que os jovens adultos que passaram pela guarda alternada, o que é que pensam, se foram consultados, se sentiam confortáveis, se teriam optado, se tivessem tido essa possibilidade, se tivessem sido ouvidos, teriam optado por essa modalidade de regime de residência alternada. Porque não fazemos nós esse estudo? O que é que o Instituto, o que é que nós na direção temos vindo a discutir? É que deveríamos aproveitar esta discussão para mencionar expressamente na lei a possibilidade da residência alternada, que não se fala nela, não é? Desta vez sairia uma redação desta comissão no sentido de mencionar essa possibilidade expressamente, mas seríamos prudentes e, com base na realidade que temos, que ainda aponta para muita violência escondida, para muita... Sabemos que a pobreza há um acelerador de pobreza agora com o Covid, ainda vai ser mais notório isso. Vai haver, eu não sei se a desigualdade é estrutural, do senhor deputado António Filipe também de certeza pensará assim, mas sabemos que podemos acabar com isso. Nós podemos acabar com a pobreza, se forem tomadas medidas. O que é certo é que, enquanto ela existir, não vamos aprovar uma legislação que tem essa potencialidade de agravar conflitos e de agravar as desigualdades, que já são muitas. E, portanto, a nossa proposta era no sentido de ser feito um estudo para nós sabermos com que realidade estamos a lidar, como pensam os destinatários, ou como pensam aqueles que foram destinatários das responsabilidades parentais, para podermos agora ver o que é que fazemos com base na nossa realidade, e basearmos as alterações legislativas em estudos sociológicos fortes. E a tal menção expressa na lei da opção, mas continuando a ideia de que esse regime só é possível se houver acordo, como, aliás, é o que propõe o Conselho da Europa, ao contrário do que tenho ouvido. Quer dizer, o Conselho da Europa, a Comissão para a Igualdade, a Comissão contra a Discriminação, a Comissão para a Igualdade, pressupõe sempre que é, aliás, a proposta do Conselho da Europa é parecida com aquela que nós fizemos em 94. É no sentido que seja mencionada essa opção, essa possibilidade, mas sempre falando no consenso. Aliás, eu tenho aqui, os senhores deputados de certeza que a têm também, não é? Foi proposta há relativamente pouco tempo, em 2015, mas continua sempre mencionando a questão do consenso e do acordo entre os pais. Para já, creio que seria isto, ainda não tenho bem, talvez já.
Não. Tem 2 minutos e 15 segundos. Se o Sr. Manuel Coutinho quiser usar a palavra, tem a palavra.
Eu gostava aqui de dizer que, na sequência que disse a Dra. Dulce Rocha, a Dra. Dulce Rocha é uma das pessoas mais experientes nestas áreas dos direitos das crianças, não só por ter sido muitos anos magistrada, mas porque ainda não estava no Instituto da Criança e agora é presidente, já defendia esta questão da guarda alternada e das responsabilidades parentais partilhadas. Portanto, é uma ideia que, no fundo, a doutora Dulce Rocha sempre defendeu. O Instituto também defende esta ideia da guarda partilhada e que a guarda deve constar também na lei. O que nos preocupa é a presunção, é pensarmos que, à partida, esta guarda é sempre a melhor para todos. Eu trabalho na área da saúde mental, trabalho com famílias e as famílias têm uma grande complexidade. E, às vezes, nem as próprias famílias sabem o que é melhor para elas, nem muitas vezes sabem o que é a guarda partilhada. Se calhar era bom que fossem também informadas disso, porque nós temos que defender as crianças e perceber que os tribunais, quando não há acordo, como disse a doutora Dulce, as famílias que acordam ter a guarda partilhada, têm-na. Aquelas que têm dificuldade devem recorrer ao tribunal e o tribunal deve assessorar-se de técnicos de saúde mental ou de terapia familiar, para perceberem claramente o que é que naquele momento é melhor para aquela família, qual o regime que deve ser aplicado. Se for a guarda partilhada, sê-lo-á. Se não for, não será. Mas as crianças têm o direito de ver diminuída a tensão que existe entre as famílias. É que, por vezes, nós, os crescidos, tomamos decisões em nome das crianças, muitas vezes até ouvimos as crianças, mas não levamos em consideração aquilo que a criança diz, porque os adultos, o que dizem, prevalece sempre sobre as crianças, e isso é importante para que não venhamos mais tarde a prejudicar crianças, atribuindo a guarda A ou B, só porque nos pareceu melhor. E isto não pode ser assim. Temos de ouvir as famílias claramente e com técnicos especializados. e também subscrevendo esta ideia de um estudo a nível nacional com portugueses e não importarmos estudos, porque há estudos a aprovar A, há estudos a aprovar B. Mas precisamos de estudos em Portugal.
Muito obrigada pelo vosso contributo. Eu passaria então à ronda dos grupos parlamentares e da senhora deputada não inscrita, por ordem decrescente. E, portanto, dou a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, pelo grupo parlamentar do PS. Tem a palavra a senhora deputada, 4 minutos.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Quero cumprimentar a senhora procuradora Dulce Rocha e também o doutor Manoel Coutinho, agradecendo a vossa disponibilidade para partilharem connosco a vossa visão, e julgo que terei também a oportunidade de, relativamente àquela que é a proposta que o Partido Socialista apresentou, vos tranquilizar, uma vez que não preconizamos nenhuma presunção, porque isso seria, ou teria uma elevada probabilidade de colocar em crise o superior interesse da criança. E, portanto, a proposta que o Partido Socialista apresentou assenta, por um lado, na ideia de que as responsabilidades parentais o seu exercício está vinculado ao interesse dos filhos e não ao interesse dos pais, que a regulação das responsabilidades parentais corresponde a um direito fundamental da criança, que tem direito a ver o exercício dessas responsabilidades regulado, e que o principal critério orientador das soluções a que se venham a chegar terá de ser o seu superior interesse, não poderá ser outro. Agora, reconhecemos que há a necessidade de impulsionar a opção pela residência alternada, sempre que haja condições para tal e que isso corresponda ao superior interesse da criança. E pensamos também que há necessidade de obstar às situações em que a residência alternada não se concretiza por oposição de um dos progenitores cujo fundamento é apenas o de causar dano ao outro progenitor. E essas situações só podem ser ultrapassadas depois de uma avaliação que naturalmente caberá, em caso de conflito, ao Tribunal fazer. O vosso parecer, aliás, é muito elucidativo sobre todos os meios e diligências de que o Tribunal se pode socorrer para fazer essa avaliação, mas queria, portanto, tranquilizar-vos relativamente àquilo que é a proposta do Partido Socialista. E, portanto, relativamente à questão da presunção, julgo que, se depois tiverem a oportunidade de reler a nossa proposta, compreenderão aquilo que disse. Queria, no entanto, uma das questões que gostaria de vos colocar é relativamente à questão do regime provisório. Porque, se eu bem entendi, aceita-se que na fixação do regime provisório seja atribuída a guarda a um dos progenitores e a residência exclusiva da criança com esse progenitor, porque se entende que há um conjunto de riscos que não estão avaliados para se poder seguir para uma residência alternada. Mas o perigo, se o agressor for, por acaso, aquele a quem é atribuída a guarda, e também há mães agressoras.
Sim, sem dúvida.
Também há mães agressoras. O risco em que a criança incorre é o mesmo. E, portanto, eu gostaria que pudessem fundamentar um pouco mais este receio com o regime provisório, uma vez que, na nossa opinião, esse receio se mantém. E queria só, para terminar também, há aqui uma afirmação e uma preocupação legítima da senhora Procuradora relativamente à pobreza, mas a longa experiência que eu tenho em matéria da infância diz-me que a incapacidade e a incompetência parental, porque são coisas diferentes, é transversal. Por exemplo, no caso da doença mental, em todas as classes, se quisermos, famílias de todos os recursos sociais e económicos, nós enfrentamos esse tipo de questão. E a pobreza não é uma situação de perigo, é uma situação de risco, que de facto, se não tiver fatores de proteção, pode redundar em situações de perigo. Mas eu perguntar-lhes-ia se não concordam que os pobres estão mais expostos à avaliação das redes e dos serviços sociais e que, por isso, não temos elementos para dizer que há uma maior preponderância de maus-tratos em famílias de baixos rendimentos, porque não temos estudos que nos permitam dizer isso. E, portanto, eu tenho algumas reservas a esta associação que pode fazer-se entre pobreza e maus-tratos, porque aquilo que conheço diz-me que não é exatamente assim. Portanto, provavelmente fui eu que entendi mal.
Sim.
E, portanto, pedi-lhe também que explicasse.
Obrigada, senhora deputada.
Pela tolerância, senhora coordenadora.
Muito obrigada. E eu passo então a palavra à senhora deputada Mónica Quintela, que está connosco em videoconferência. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Cumprimento a senhora procuradora Dulce Rocha. É sempre um gosto ouvi-la pelas palavras sensatas, conhecedoras e avisadas que impregna sempre nestas temáticas das crianças. Cumprimento também o senhor doutor Manuel Coutinho, que também é sempre um gosto ouvir. Partilho, de resto, o grupo parlamentar do PSD partilha as preocupações que foram explicitadas na intervenção que fizeram, designadamente no que concerne ao estabelecimento de uma presunção, e eu acrescento não só a presunção, porque todos nós conhecemos as consequências jurídicas do estabelecimento de uma presunção, designadamente uma presunção iuris tanto, que terá que ser depois elidida com todas as consequências da própria tramitação processual e do aumento do conflito para a elisão dessa própria presunção, e que gostaria que se pronunciassem sobre isso, até para esclarecer bem o grupo de trabalho sobre o que é preciso, em termos de tramitação processual, fazer para elidir uma presunção, mas mesmo que não seja uma presunção, se for um regime preferencial, que também terá que ser elidido, ou um princípio, portanto, ou seja, a partir do momento que se estabelece qualquer prevalência, qualquer privilégio relativamente a um regime, esse privilégio, esse regime, terá que ser derrogado e a parte que tenha interesse em fazer e lidir essa presunção terá, desde logo, que carrear para os autos uma série de propostas e de provas no sentido de explicar ao decisor, ao juiz, que esse regime não deve ser ali aplicado, portanto, e que gostava também que explicassem sobre o conflito que logo desde o início isto traz ao próprio processo, porque é disso que estamos a falar, como referem muito bem, não estamos a falar do caso, nos casos de acordo, porque quando é acordo não tem problema nenhum, as partes podem fixar aquilo que muito bem entendem, estamos a falar de casos em que não há acordo. Portanto, estamos aqui a falar também da alteração ao artigo 1906 do Código Civil. Gostava também que se pronunciassem, e ouvi com muita atenção, e revejo na esmagadora maioria do que disseram, de resto a proposta do PSD vai ao encontro do que disseram, com exceção da questão da falta de acordo para ser necessário, de acordo ao consenso, para ser necessária a fixação de um regime provisório. Todos nós sabemos que, presentemente, os tribunais já aplicam, sempre que entendem que estão cumpridas as condições necessárias para isso, a residência alternada, mesmo que não, as partes não concordem logo, não acordem com isso. Portanto, apesar de não estar expressamente mencionado na lei, isso já acontece na realidade e na prática dos nossos tribunais. Portanto, daí, no sentido também de dar um reforço que se percebe aos sinais dos tempos e para que, enfim, sejam também afastadas outro tipo de situações que também nos preocupam muitas vezes, o querer afastar um dos progenitores dos próprios da educação das crianças, às vezes, porque muitas vezes as pessoas divorciam-se e o conflito ainda é muito grande e não percebem que se divorciam o homem e a mulher, mas que não se podem nunca divorciar dos filhos, e portanto aí entendemos que também se poderá ser importante que num caso em que haja condições objetivas para que a segurança e o salutar harmonioso das crianças esteja assegurado, que mesmo sem acordo possa ser estabelecido essa residência alternada à semelhança daquilo que hoje já é prática nos nossos tribunais. Mas gostava que se pronunciassem sobre a questão da fixação provisória, que não preciso explicar a tramitação porque a conhecem, ou seja, é um processo de jurisdição voluntária, não é necessário a constituição de advogado, as partes sem quaisquer elementos nos autos são perante um juiz, e esse juiz sem quaisquer elementos, na esmagadora maioria das vezes, terá que decidir qual vai ser a vida daquela criança ou das crianças que aquele casal tem, daí para a frente, e que até que seja depois fixado o regime definitivo, sendo que nestas matérias nunca há regimes definitivos, não há caso julgado, e ainda muito bem, e ainda bem, porque sempre que haja questões supervenientes, o regime poderá ser alterado. Mas enquanto não é alterado, e sempre que estas questões se colocam, demora tempo e a criança, qualquer que seja, por mais um segundo, um minuto, que seja numa casa, num lar que lhe é desfavorável, que lhe é hostil, onde não está segura, confortável e feliz, é uma eternidade. Portanto, e isso preocupa-nos muito. Conhecendo a realidade da tramitação adjetiva, da tramitação processual, a realidade da prática dos nossos tribunais, preocupa-nos muito estas questões da regulação provisória. Porque depois, na regulação definitiva, a questão não se coloca, porque se não há acordo, e se não chegaram a acordo em sede da audição técnica especializada ou de mediação, o juiz, para decidir, vai ter que fazer um julgamento. Portanto, são arroladas testemunhas, são ouvidas as próprias técnicas, e por isso aí já há elementos nos autos para que, enfim, com as certezas que qualquer decisão jurídica tenha, poder decidir. Já me alonguei no tempo, para já é muito obrigado.
Muito obrigada,
senhora deputada. Muito obrigada, senhora coordenadora, ultrapassei o tempo. Muito obrigada.
Um pouco, mas estamos a ser tolerantes, e esse é o espírito também deste grupo de trabalho. Eu dou então a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhora deputada.
Já está, ok. Obrigada. Bem, muito obrigada pela vossa presença, pelos contributos que trazem e pela análise a toda esta situação e aos projetos que estão em cima da mesa e, portanto, a esta alteração legislativa que se está aqui a preparar. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda também compreende aquilo que é a dificuldade de, em processos de jurisdição voluntária, se optar, se chame-se presunção ou não, por de alguma forma, e reconhecemos no projeto o Bloco de Esquerda com uma outra redação, mas na verdade acaba por ser ou presunção ou um regime preferencial, acaba por se dar uma indicação ao juiz que é aquela a base da qual deve partir, que é aquela a regra da qual deve partir. E compreendemos essa dificuldade em processos de jurisdição voluntária que, de facto, privilegiam aquilo que é a decisão casuística, caso a caso, porque o interesse de uma criança não é necessariamente o interesse da outra criança e por aí fora. E, portanto, precisamente, reconhecemos que isto tem que ser analisado caso a caso. É retirar um pouco, quase ou totalmente, a latitude que os juízes têm para fazer esse trabalho de recolha de toda a informação e para tomarem a decisão em relação a face a esses factos, a esses conhecimentos, a essas provas que recolhem, porque já sabem que à partida será, enfim, será aquela via. Por isso, o Bloco de Esquerda tentou ir reconhecendo que, nas situações ideais, que efetivamente consideramos que o ideal para a criança é que mantenha uma relação de proximidade e de contacto privilegiado com os dois progenitores e, portanto, consideramos que, como princípio ideal teórico, a residência alternada seria a melhor solução. Também temos consciência de, enfim, de que estas situações que chegam ao tribunal são situações em que não há acordo e, portanto, normalmente em que há conflito, e também temos consciência da realidade em que vivemos. E a realidade em que vivemos mostra-nos que muitos dos casos, destes casos, têm situações de violência, ou as crianças são utilizadas como instrumentos de arremesso entre progenitores, e que chegam a situações mais graves. Nós temos vários exemplos disto, uns mais antigos, outros mais recentes. Temos exemplos de como, por exemplo, em situações em que crianças morreram, que foram assassinadas por um dos progenitores, e que nos processos se pode ler claramente que o progenitor dizia: se eu não fico com a menina, vocês também não ficam, e portanto num claro uso da criança como instrumento de disputa, de arremesso, para ferir a outra parte. E a verdade é que estas situações não têm sido acauteladas. A verdade é que esta criança morreu, e como ela, muitas outras. Uma criança de tenra idade. Precisamente em situação de regulação, em processo de regulação das responsabilidades parentais. Aquele senhora coordenadora, aquele tempo ali não está bem, não, porque... Eu acho que estou a falar para aí há uns dois minutos e pouco, mas...
Obrigada pelo alerta.
Pronto, ok. Já estava a ficar assustada. Mas pronto, por isso mesmo, e tendo em conta todas estas situações, tentámos que na proposta que entregámos, no projeto de lei do Bloco de Esquerda, fossem de alguma forma salvaguardadas estas situações. A lei já tem alguns instrumentos que prevêem salvaguardar situações de violência doméstica na regulação das responsabilidades parentais, mas a realidade nos tribunais é que ela nem sempre é tida em conta. Portanto, se por um lado temos que dar impulsionar esta opção pela residência alternada, também temos que impulsionar, parece-nos a nós, ao Bloco de Esquerda, os cuidados acrescidos que deve haver quando há suspeita de algum tipo de violência, seja entre os membros do casal, seja em relação à criança. Porque a verdade é que as crianças morrem. E é que as crianças são maltratadas, e as crianças vivem uma vida inteira, muitas vezes, de violência. E nós não podemos estar a legislar só para as situações ótimas. Essas, aliás, já estão salvaguardadas através dos processos que vão para a Conservatória do Registro Civil e depois só são validadas pelo Tribunal, só vão ao Tribunal para serem validadas. O projeto do Bloco de Esquerda diz que o Tribunal deve decidir pelo modelo de residência alternada da criança quando, ponderadas todas as circunstâncias atendíveis, estas correspondam ao superior interesse da criança. E, portanto, tentando, de facto, não beliscar aquilo que é o processo de jurisdição voluntária. E temos uma série de salvaguardas relativamente à violência doméstica, e violência doméstica, portanto, entre adultos ou contra crianças também, e, portanto, uma série de salvaguardas para isso, que consideramos que devem ser tidas em conta pelo juiz e desenvolvidas antes de qualquer decisão. Aliás, de acordo com aquilo que o Grévio, vou já terminar, de acordo com aquilo que o Grévio propõe e que está plasmado também na Convenção de Istambul. Eu só queria terminar dizendo que, de facto, me parece importante a existência de um estudo, porque nós temos umas partes que dizem que a residência alternada não é aplicada pelos tribunais, temos outras partes que também no terreno que dizem, não, em todos os casos que eu conheço, os tribunais, essa já é a primeira, o primeiro impulso, a primeira opção do juiz, a primeira proposta é a residência alternada. Depois temos uns casos que dizem que a residência alternada não é aplicada por recusa de um dos progenitores para fazer causar dano ao outro. Noutros casos dizem que não, a recusa prende-se precisamente com situações de violência. Enfim, nós estamos a legislar, parece-me a mim, com base no diz que disse e, de facto, compreendo a necessidade, compreendo perfeitamente a necessidade de haver um estudo para sabermos realmente, para termos dados concretos, para sabermos realmente sobre aquilo que estamos a legislar, não retirando a importância, evidentemente, daquilo que é o princípio, como comecei por dizer, da residência alternada enquanto princípio ideal para todas as crianças. Infelizmente, sabemos que não vivemos num mundo ideal e, portanto, consideramos mesmo que as situações de violência têm que ser acauteladas.
Obrigada,
queria só perguntar, é a única pergunta que eu tenho, porque eu já tenho acompanhado as posições do IAC nestas matérias e, portanto, não tenho grandes questões a colocar. Só queria perguntar, precisamente, sobre estes dados, se, da vossa percepção, os tribunais, nos processos de regulação de responsabilidades parentais, tendem já a optar ou a sugerir como primeira opção a residência alternada ou ainda estão, de facto, com aquela forma de agir que existia há uns anos, reconhecemos, baseada em estereótipos de género e que tendia a atribuir a guarda da criança ou, neste caso, a residência da criança apenas a um dos progenitores, nomeadamente a mãe. Temos partes que dizem isso e temos Obrigada. Outras partes que dizem se isso era verdade há 10 ou 15 anos ou 20. Neste momento não é assim, essa realidade mudou. Qual é a vossa percepção sobre e o conhecimento que têm
Muito
sobre
essa
matéria?
Muito obrigada, Sra. Deputada obrigada. Sandra Cunha. Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCPT, obrigado, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los, naturalmente, é sempre um gosto ouvir o Instituto de Apoio à Criança, particularmente neste processo legislativo. Eu queria dizer que não foi a decisão do PCP de não apresentar nenhuma iniciativa legislativa, foi uma decisão consciente, porque tudo aquilo que temos ouvido e lido sobre este assunto leva-nos a considerar que toda a justiça daquilo que o Dr. Manuel Coutinho dizia há pouco. Não há que fugir a esta questão. Cada caso é um caso. E que, como cada caso é um caso, tem que ser apreciado casuisticamente. E por isso temos muito receio da intervenção do legislador nesta matéria. Ou seja, que por vir o legislador com a melhor das intenções possa conduzir a efeitos perversos na aplicação da lei, na medida em que a formulação da lei não é inócua. Quer dizer, uma intervenção do legislador, nesta como noutras matérias, não é inócua. E nestes casos, enfim, de tudo o que temos ouvido, e esta questão não é nova, enfim, não é a primeira vez que esta questão é discutida na Assembleia da República, nós temos testemunhos de todo o tipo. Temos pessoas que nos defendem a residência alternada porque dizem que comigo resultou, foi ótimo. Ótimo, muito bem. O que significa que ela foi aplicada, que a lei a permitiu, e depois podemos também, temos testemunhos absolutamente contrários, e portanto aqui cada caso é um caso. E eu tenho a ideia de que ninguém está à espera, mesmo quem defenda entusiasticamente a ideia da residência alternada, não está à espera que o legislador consagre uma presunção. Isso é uma fasquia colocada muito alto. Mas estará à espera que haja uma orientação do legislador e que essa orientação do legislador não seja inócua, tenha algum efeito condicionador das decisões judiciais, não é? Ou seja, uma opção clara do legislador por um regime preferencial que do nosso ponto de vista é um risco muito grande que o legislador corra, ou seja, no momento em que se sabe que a lei atual permite a opção pela residência alternada, se o juiz considerar que isso corresponde ao superior interesse da criança, uma intervenção do legislador para além disso terá de ser considerada pelo aplicador da lei como que o legislador quis ir para além disso. E eventuais consequências negativas de uma decisão judicial pode escudar-se precisamente na decisão que o legislador tomou. E por isso é que nós temos... Há microfones a mais ligados. E por isso é que nós achamos que a formulação que venha a ser adotada na sequência deste processo legislativo, e nós que não apresentámos iniciativa civil nenhuma, mas enfim, obviamente que procuremos contribuir para que a solução que se encontre seja a melhor possível, corre sempre o risco de vir fazer recair sobre uma opção legislativa decisões que depois, no futuro, se possa vir a considerar que, afinal, não foram as melhores para a defesa do superior interesse da criança. E tendo nós consciência de que isto é um processo que envolve muita coisa, muitas posições que são tomadas por convicções pessoais, por mais legítimas que sejam, e portanto não está em causa aqui nenhum juízo de valor sobre as opiniões que cada pessoa tenha sobre qual será o melhor regime, simplesmente a nossa convicção é que o melhor regime terá de ser encontrado na solução concreta e não pode ser decidida a régua e esquadro por via de uma intervenção legislativa. E, portanto, os nossos cuidados são esses, que, de certa forma, creio que, pelo que pude ouvir e porque já sabia da posição do IAC, também têm essa preocupação. E, enfim, e queria cumprimentá-los, naturalmente não tenho nenhuma questão, compreendo a posição do IAC e queria, enfim, cumprimentar e agradecer a vossa contribuição neste processo.
Obrigada, Sr. Deputado António Felipe. E eu passo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Dra. Dulce Rocha e o Dr. Manuel Coutinho e felicitá-los não só por todo o trabalho que o IAC tem feito ao longo de todos estes anos, mas também, e aqui faço a minha prévia declaração de interesses, um cumprimento muito especial à Dra. Dulce Rocha, quem conheço há vários anos e por quem tenho também um carinho muito especial e, portanto, não deixo também de o referir. Relativamente àquilo que têm sido as preocupações trazidas pelo IAC a este debate, não podemos deixar de referir que a proposta do PAN visa, de algum modo, salvaguardar aquilo que é um equilíbrio entre a necessidade de se mitigarem também algumas situações de litigância e pensamos que a guarda alternada poderá, em alguma medida, contribuir para uma maior cultura de partilha na vida diária dos filhos, de responsabilidade também e distribuição dessa responsabilidade e deveres que os pais também têm naquilo que é a participação na vida da criança, mas por outro lado também harmonizar esta preocupação não só em matéria de igualdade de género, como também obviamente a participação na vida da criança, harmonizar esta preocupação com aquilo que possa ser um flagelo que ainda atinge o nosso país, infelizmente, e que não devemos de alguma forma minimizar ou menosprezar, que tem a ver com as circunstâncias em que possa haver contextos de violência, seja ela violência doméstica ou abuso infantil. Nesse sentido, a proposta do PAN que traz à colação é que o Tribunal deve privilegiar o modelo da residência alternada da criança com cada um dos progenitores, mas sempre que ponderadas todas as circunstâncias relevantes e que estas correspondam ao superior interesse da criança, tendo em conta vários critérios, como a idade, as suas próprias necessidades ou interesses, e exceptuamos claramente desta aplicação todos os casos em que se verifica a existência de processos que possam estar pendentes e não apenas as condenações, porque bem sabemos que muitas das vezes estes processos podem se arrastar ao longo de vários anos e que a prova também é muitas das vezes ela própria difícil de alcançar e, portanto, excepcionamos os casos em que se verifica negligência ou abuso infantil sobre a criança e também, obviamente, a aplicação judicial de medidas de afastamento ou decisão de condenação. Não podemos deixar de referir que neste momento, por via das mais recentes alterações legislativas, também já está de alguma forma salvaguardada esta questão a partir do momento em que passa a ser a tutela penal que decide o regime provisório aplicável, ao invés de ser o Tribunal Cível, evitando assim que se perca a informação entre tribunais e que a criança possa não estar protegida. De qualquer modo, parece-nos que as preocupações que trazem à colação, e conhecemos bem também a posição do IAC nesta matéria, são questões pertinentes que não devem deixar de ser descuradas. Não obstante esta posição, gostaríamos também de perceber da perspectiva do IAC se efetivamente consideram ou não que o modelo da residência alternada pode efetivamente contribuir para evitar situações de alienação parental, pois parece-nos que também não está aqui apenas em causa nesta questão poder haver diferentes entre os progenitores, mas também contribuímos para uma maior cultura de participação dos pais na vida dos filhos, de partilha das suas responsabilidades, até para evitar que, lá está, que no futuro possam existir outro tipo de litígios ou de divergências entre os progenitores. E também se daquilo que é a vossa percepção do ponto de vista, quer dos casos que acompanham, não apenas em tribunal, como foi referido há pouco, mas também daquilo que possa chegar em termos de pedidos de apoio ao Instituto de Apoio à Criança, se existem casos em que já tenha sido aplicado o modelo da residência alternada e que daí possa ter advido alguma consequência positiva ou negativa, portanto se tem casuística que nos possa possam dar conhecimento e se do ponto de vista da solução legislativa se concordam, nomeadamente com a proposta que trazemos aqui à colação, se consideram de facto que esta acautela o superior interesse da criança ou se há alterações em concreto que gostariam de propor. Pronto, são estas as questões que em suma gostaria de colocar e reforço mais uma vez o agradecimento que temos a dar ao Instituto de Apoio à Criança por todo o trabalho que ao longo destes anos tem feito e que tem contribuído para fazermos avançar também no nosso país a proteção e o reforço das crianças e jovens.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E para terminarmos esta ronda dos grupos parlamentares, eu dou a palavra à Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira. Tem 2 minutos, Sra. Deputada, força.
Eu tenho oficialmente 2 minutos e uns extras. Não é?
Somos tolerantes, Sra. Deputada.
Muito bem, muito bem. Então, eu iria imediatamente iniciar por cumprimentar a delegação do IAC e referir de que eu efetivamente subscrevo integralmente todas as vossas inquietações relativamente à alteração legislativa. Isto porque, na minha ótica, não se pode legislar usando uma ótica de causalidades lineares, não é? De que isto vai dar origem a isto, isto vai dar origem a isto, isto vai dar origem a isto, não é? Porque nem a nossa existência individual é isto, não é? Muito menos, digamos, no que diz respeito à enorme heterogeneidade e as assimetrias que existem na nossa sociedade e, neste caso específico, nas nossas diferentes famílias, nem ignorar as especificidades, não é, de cada caso. E legislar com uma ótica universalista em relação ao que é o ideal, não é? Que é o ideal das famílias, do que é o ideal para a criança e omitir absolutamente que não existe universalidade nenhuma aí, é um ato, na minha ótica, de alguma responsabilidade legislativa. Obviamente que, e eu acho que isto é um elemento e é uma ótica que nos une, independentemente das nossas ideologias, e este de que é efetivamente a salvaguarda do superior interesse da criança. Mas então ali nós necessitamos de refletir se iremos meter a criança enquanto elemento central, mas se a iremos colocar no centro dos afetos, das afetividades essenciais ao seu desenvolvimento, ou se iremos efetivamente estar a colocá-la no centro de tensões, conflitos, violências, etc. etc. E, igualmente, não acho minimamente útil esta imitação da opção, esta imperatividade do legislador relativamente àquilo que é a realidade, não é? E isto era o que eu há uma hora referia ali. Não se pode insistir em alterar uma legislação que acautela a residência alternada, que não as colui, não é, para uma imposição da residência alternada enquanto opção número um, ignorando as entidades que trabalham quotidianamente e regularmente com vários casos relacionados com esta. É irónico quando se quer resolver a alienação parental através da residência alternada, não é? Porque de facto isto é nós estarmos a reconhecer de que ou um pai ou uma mãe está com uma indicação de que existe hipótese de não estar a assumir as responsabilidades, então o Estado vai exigir de que este indivíduo seja obrigado a corresponder a isto, e então ali nós olhamos e dizemos, então como é que o Estado irá acautelar ali o superior interesse da criança, obrigando-a a estar com o indivíduo que afinal até não era esse o seu objetivo inicial. E referir ainda que obviamente que não se pode desejar dissociar a situação de uma criança da situação e do seu ambiente familiar. E aqui, obviamente, que entra a violência, os abusos, os maus tratos, a alienação parental.
Senhora deputada, para concluir.
Sim. E independentemente de existirem especialistas, não sei aonde, não é, que fazem as suas análises académicas e intelectuais, eu também sou alguém, não é, da área, e por ali fora, e que há até especialistas que têm artigos em que referem que é indiferente ou não que os dois pais ou que as duas mães não se entendam e que haja uma relação de conflito e que isto não tem nada a ver com a história das com a história da regulação parental, ou seja, independentemente de um pai ser um pai violento ou de uma mãe ser uma mãe violenta, que isto não importa absolutamente, porque isto é algo entre eles. Não é algo entre eles quando se trata de um indivíduo menor de idade, que é um dependente, não apenas económico, por aí fora, mas é um dependente emocional, afetivo, etc, etc, etc.
Senhora deputada, para concluir,
na minha ótica,
mesmo,
estas alterações legislativas são altamente problemáticas e ignoram completamente a heterogeneidade das famílias e a necessidade de se avaliar caso a caso todas as situações de regulação parental.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço aos Srs. Deputados pela oportunidade e os contributos que deram também aqui à audição do Instituto de Apoio à Criança e, portanto, para encerrarmos estes nossos trabalhos de hoje, eu dou a palavra ao Instituto de Apoio à Criança, na pessoa da Sra. Doutora Dulce Rocha, para até 20 minutos poder responder às preocupações e às opiniões dos senhores deputados. Depois, se entenderem, poderão alternar. O senhor Dr. Manuel Coutinho tem a palavra para iniciar a intervenção final.
Eu gostei muito de estar aqui e de vos ter ouvido. Eu acho que, no fundo, aqui todos somos Instituto de Apoio à Criança, porque todas as pessoas que falaram, todos os senhores deputados e deputadas que falaram, mostram um grande interesse na defesa e promoção dos direitos da criança. E todos percebem claramente que o regime de guarda pode influenciar muito a vida de uma criança. Continuo a achar que, volto outra vez aqui um bocadinho, como há pouco dizia, no âmbito da saúde mental, que não há nada mais previsível do que a imprevisibilidade do comportamento humano. Podemos nós julgar que estamos a achar que aquele pai e aquela mãe são duas pessoas ótimas, mas quando os ouvimos muitas vezes na consulta, nós vemos que eles são litigantes e que depois vão para os tribunais fazer teatro, vão para os tribunais fazer charme e vão para os tribunais muitas vezes com os seus advogados para fazer um campo de batalha e efetivamente quem está no meio é a criança. Daí temos que ter muito cuidado e aqui, em resposta a algumas questões, muitas vezes quando nós atribuímos uma guarda, seja ela a guarda do tipo A ou da tipo B, muitas vezes fazemos-lo às cegas. Não há uma guarda que seja melhor do que a outra, porque por trás daquele adulto há um indivíduo que nós não conhecemos e pode muitas vezes haver quadros, e é verdade que existem, de violência conjugal, de violência doméstica, e que as crianças são apanhadas do meio, no meio, e que temos que ter algum cuidado aqui quando se atribui a guarda. Por isso, para além daquele estudo que a doutora Dulce Rocha aqui falou, que eu acho que era fundamental, nós temos que ter muito cuidado com a criança e estas decisões, mesmo que sejam na regulação provisória, devem ser trabalhadas também com técnicos de saúde mental, com técnicos da área de serviço social, e tem que ser tudo, o juiz, ou o tribunal, chamemos-lhe assim, não pode decidir sozinho. Tem que se perceber o que é que está por detrás, porque às vezes estamos com boa fé a entregar a criança a A ou a B, ou a A e a B, e estamos a fazer também uma maldade àquela criança. Ao Instituto de Apoio à Criança, temos tido muitas situações de guardas de residência alternada que são um sucesso. Eu acho que a guarda em residência alternada é fantástica quando os pais também são fantásticos e quando os pais sabem estar à altura. Se calhar é bom que estes pais também aprendam a ser pais, porque não existe escola de pais. E se calhar, quando uma situação não há um entendimento, o tribunal devia dizer, este senhor e esta senhora têm que ter uma formação, conforme quando acontece com quem é apanhado ao telemóvel no automóvel, tem que ir aprender. E então, se calhar, se não sabem ser pais, têm que ter aulas, têm que ter um módulo de formação de 15 dias, pelo menos, olha, pode não servir para nada, mas pelo menos vão lá aprender que há regras básicas e vão lá aprender que o casal parental é para sempre. A relação conjugal pode acabar, mas o casal parental é para sempre e que aquele senhor e aquela senhora são pais e mães para sempre daquela criança e têm que encontrar aqui a alternativa menos prejudicial para o filho. E para concluir ainda, as crianças que têm estes regimes não têm só 0 anos ou 1 ano ou 2. Há crianças de 7, 8, 9 que já devem ser ouvidas. Há os avós que devem ser ouvidos. Há amigos que devem ser ouvidos. Há um conjunto de pessoas, há colegas de trabalho que também podem ser chamados. Tentar ouvir o maior número de pessoas para quando se atribui mesmo esta regulação provisória, porque atribuir a regulação provisória ao pai e à mãe, ou atribuir à mãe, ou atribuir ao pai, na minha leitura é atribuir às cegas. E atribuir uma criança às cegas a uma pessoa, não sei se será o melhor, deve-se fundamentar o mais possível a decisão e ouvir um conjunto de pessoas, as que trabalham, as empregadas que trabalham na empresa onde aquele pai e aquela mãe trabalham, os patrões, ouvir as pessoas para se começar a tomar uma decisão, porque ao Instituto de Apoio à Criança, como devem todos perceber, chega uma multiplicidade de situações, por isso é que nós estamos aqui para tentar compreender. Nós até temos algum receio de avançar com alguma proposta, porque a diversidade é tão grande, a multiplicidade de situações é tão grande, a violência e os casos aparecem muitas vezes como trovão em céu aberto. E nós, de repente, ficamos todos a dizer como é que é possível isto aconteceu. Ainda ontem, não é a propósito disto, um caso que eu vi na televisão, de dois adultos, jovens universitários, que de repente dizemos todos como é que é possível. É porque realmente as pessoas são muito imprevisíveis e queria-vos agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Manuel Coutinho. Eu passo a palavra à Sra. Doutora Dulce Rocha. Tem 15 minutos para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigada. Eu também estou muito contente por ter vindo aqui e quero saudar-vos a todos e cumprimentar-vos e agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvir. O Dr. Manuel Coutinho há pouco estava a falar que nós devíamos fazer tudo para que os pais continuassem a ser pais. Foi esse realmente o mote, o divórcio e a guarda conjunta, uma forma de permanecer pais. Eu depois vou tirar umas fotocópias e hei de mandar à sua doutora.
Agradeço a generosidade e depois distribuirei para os senhores deputados.
Exatamente, porque
muito obrigada.
Realmente as nossas propostas iniciais previam, como disse, essa forma de guarda. As duas formas de guarda, portanto, prevíamos um 1905, número B, o B, 1905B, que dizia: no regime de guarda conjunta, todas as questões de particular importância para a vida do filho, designadamente as relativas à saúde, educação, residência, devem ser acordadas por ambos os pais. E dois, a residência do filho pode ser a de um dos pais ou alternadamente a de ambos. Portanto, não foi aprovada em 94, mas esta é a nossa ideia, quer dizer, essa é uma possibilidade que gostávamos que fosse mencionada na lei. Para responder aos senhores deputados, que eu gostei muito de vos ouvir a todos, a senhora doutora Isabel Rodrigues, realmente a questão... Eu queria falar da feminização da pobreza, não ficou clara, mas foi essa a minha ideia, quer dizer, aquelas mulheres que me apareciam no meu tribunal a toda a hora, porque não tinham dinheiro para os alimentos, porque aí nem fazia, nem era imaginável a guarda alternada, porque... Os pais das crianças tinham desaparecido e tinham deixado de se sentir responsáveis por seus filhos. Era nessas infelizes que eu estava a pensar. Está a ver? Um regime preferencial vai de certeza colidir com a vida, com o cotidiano destas pessoas. Não, o regime da residência alternada é... muito bom, é uma maravilha, é uma maravilha para muitas pessoas que eu conheço, mas não pode ser bom para outras pessoas que eu conheci na minha vida e cujo cotidiano continua a preocupar-me pela falta de condições. O regime provisório, quer a Sra. Doutora Isabel Rodrigues, quer a Sra. Doutora Mónica Quintela, falaram desse aspecto e é realmente um dos aspectos que mais me inquietam. Porque se houver um regime preferencial consagrado na lei, então quem está contra ele tem de fazer uma prova de facto negativo, que é a tal prova. A tal prova diabólica, como se chamava. Agora eu terminei a minha carreira de magistrada no Tribunal Central Administrativo e muitas vezes falava na prova de facto negativo, que era quase impossível de fazer, não é? Principalmente para aquelas pessoas que não têm possibilidade de constituir advogado e, como sabe, nestas questões da regulação das responsabilidades parentais, sendo um processo de jurisdição voluntária, não é obrigatória a constituição de advogado. Talvez fosse uma das questões que este Parlamento devesse pensar, se não estaríamos na hora de pedir advogados para quem não tem possibilidade de os ter, mesmo nestas questões, são tão importantes para a vida de cada um e para a vida das nossas crianças. Portanto, eu não... E nós, no Instituto, achámos que, de facto, este regime preferencial que não protegia estas pessoas mais vulneráveis, mais com uma condição mais humilde e com menos capacidades económicas. Acompanho muito as dúvidas do Sr. Deputado António Filipe, os efeitos perversos que podem advir de uma alteração legislativa estão presentes no nosso espírito. Alterar uma lei com esta dimensão, nós nunca podemos estar a abrir uma caixa de Pandora e realmente, por enquanto, a pobreza é estrutural da nossa sociedade, é verdade. Não são apenas bolsas que há. Não é só ali na Cova de Fapor e na Amadora e na Trafaria. Não é só. Há muita pobreza. E esta situação nova que estamos a viver do desemprego em muitas áreas da nossa sociedade, no turismo, na restauração, etc., isso vai trazer... Não é... Estava a pensar nos nossos meninos do bairro Alfredo Bem Saúde, que se autodenominam eles próprios Alfredinhos, que é um bairro de uma comunidade cigana que o Instituto de Apoio à Criança acompanha. A pobreza já se está a notar, eles já estão a precisar de medidas de caridade. Quer dizer, não vejo que esta seja uma situação prioritária, sinceramente. Gostava muito mais que pensássemos no tal estudo, que fossem ouvidas personalidades. Nós temos um conselho consultivo no Instituto de Apoio à Criança. Tentámos trazer dois ilustres membros do conselho consultivo, o conselheiro Armando de Leandro e a conselheira Clara Souto Maior. Ambos me enviaram estudos que fizeram, intervenções que fizeram. Ainda há bocado falei com o Dr. Armando Leandro, que me transmitiu que gostava, que não queria que eu deixasse cá o papel teste, trouxe uns extratos, mas ele disse, não está bom, eu então prometo que faço um outro mais elaborado, mas eu até tinha visto aqui que ele, mas a determinada altura em que ele fala de que acha também que a residência alternada, que é uma excelente opção quando possível, mas que em condições de suficiente segurança, bom senso, contínuo, aprofundamento de uma cultura em que a colaboração leal e adequada entre os pais e as mães seja uma aquisição melhor arraigada em toda a sociedade, portanto, lá. Mas no momento presente parece-me aconselhável a prudência acima referida nas questões relativas à regulação das responsabilidades parentais. É que está em causa cada infância, cuja qualidade, como todos sabemos, é essencial à qualidade de cada pessoa, por sua vez imprescindível ao desenvolvimento a todos os níveis. Portanto, ele também aconselha a prudência. A senhora conselheira hoje tinha consulta médica, não podia mesmo, porque coincidia, era exatamente a um quarto para as 11, não podia, um quarto para o meio-dia, não podia mesmo participar, apesar de termos falado na questão do Skype.
Ela estará connosco, Soutora, desculpe interromper, estará connosco por proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto não
Ia
ser semelhante.
Ah, muito bom, porque
vamos
ela
ouvir
mandou-nos
um conjunto
ontem,
de especialistas.
Muito bom, porque ela mandou-nos ontem um texto muito interessante em que citava vários estudos. Aliás, ela chegou a conhecer a Wallerstein, ela chegou, creio que faleceu ano passado, fez um estudo longitudinal muito interessante, em que interrogou, ela questionou as crianças que estavam a viver a residência alternada, depois ouviu já adolescentes e depois já na fase adulta, já jovens adultos, e ela cita vários estudos, não apenas esse, mas também da McIntosh, era interessante. Então, pronto, eu abstenho-me de dizer o que é que ela me disse no e-mail. Mas, de facto, eu compreendo, eu estou a ver-me da sua idade. Foi quando eu entrei no Centro de Estudos Judiciários, foi há 26 anos. Para mim, tudo me parecia mais fácil de conseguir, mais rápido de conseguir. E lembro-me quando, em 94, propusemos a redação da opção para a guarda conjunta, o doutor Armando Leandro me dizia, doutora Dulce, mas olha que isso não é panaceia. Eu dizia, eu sei que não é panaceia, mas vai contribuir.
O que é certo é que, apesar de algumas dificuldades iniciais, atualmente a percepção que nós temos, e era isso que a doutora Sandra Cunha perguntava há pouco, a percepção que nós temos é que está progressivamente a ser aceite. Os próprios senhores magistrados propõem aos pais essa forma de guarda partilhada, sempre que veem que, apesar de estarem em tribunal e, portanto, haverá algum tipo de conflito, mas sempre que veem ali uma possibilidade, propõem a mediação familiar, propõem a terapia familiar, e realmente a ideia que temos é a de que os nossos magistrados estão muito na linha de considerar que sempre que possível a residência alternada é uma boa opção. Portanto, agora, não podemos esquecer-nos de que os casos que vão aos senhores magistrados são os casos em que há alguma espécie de conflito, e alguns são conflitos muito, muito pronunciados, muito fortes, e muitos às vezes escondem aquilo que elas não têm coragem de dizer, que é a violência doméstica, porque as pessoas têm muita vergonha de contar que o seu que eram batidas. As pessoas têm muito medo às vezes do agressor, e às vezes estão na primeira conferência, estão lado a lado. Não falam, choram apenas. Eu, quando via uma mulher a chorar numa conferência de pais, dizia o que é que se passará a seguir, e ia falar com ela a seguir. E geralmente era essa a questão. É que tinham medo que abusasse da criança. Eu lembro-me de um caso, que aliás estava a falar nesse caso há pouco ao Sr. Dr. Manuel Coutinho, né? Já falta pouco tempo, mas era um caso em que uma mãe chorava desalmadamente, o Sr. Juiz, eu estava em Almada, o processo até nem era meu, só que o meu colega era assim, era muito consciencioso e tinha ido com o filho ao médico, e eu que estava na instituição criminal na altura, fui chamada para ir à conferência de pais, e a senhora só não queria era pernoitas, e não queria era pernoitas, e não conseguia explicar porquê, e chorava convulsivamente, e eu disse ao doutor, até já faleceu o doutor Leão, doutor, nós vamos aceitar, ela não consegue explicar, mas tem aqui um medo relativamente à segurança da criança, um medo tão grande que nós, o melhor é então, fazemos por 6 meses, sempre noites, e depois logo se vê, chamamos outra vez a senhora, tá. E entretanto pedimos um relatório à Segurança Social, isto já foi há muitos anos, evidentemente. Portanto, foi antes de 94, porque eu ainda estava em Almada e aqui já estava em Lisboa. O que é certo é que, passado algum tempo, esse caso aparece-me na instrução criminal, fui eu que dei a acusação. O pai, durante uma tarde de domingo, tinha violado a criança, fez rasgadura completa do períneo. Teve que vir para o Hospital Dona Estefânia por fazer uma laparotomia de exploração, ficou incapaz, portanto, estragou-lhe os órgãos sexuais de tal maneira, as trompas, etc., que a menina, a conclusão que havia é de que não podia ter filhos. Portanto, com 7 anos já sabia que não havia reconstrução possível, só se foi possível reconstruir os grandes lábios e tal. A menina ficou aterrorizada, ela só ao fim de uma semana é que disse que tinha sido o pai. E foi condenado, esse pai foi condenado a 13 anos e meio, e eu estava a contar, foi o Sr. Conselheiro Machado Soares, na altura juiz corregedor, era assim que se chamava ainda, e eu dizia-lhe, estou tão pouco, 13 anos e meio era tão pouco. Depois vinha ele a saber que, por causa de coisas desse género, havia condenações em 6 anos por causa do crime continuado e agora do crime de trato sucessivo. Mas, e ele disse-me assim, Dulce, mas ele socorreu a criança, ele depois levou ao hospital, não a deixou morrer. Olha que há alguns que as deixam morrer. E eu pensei, meu Deus, como é que ele está a pensar numa coisa dessas? E agora vimos alguns que deixam-nos... A Valentina foi deixada morrer. Portanto, A experiência é muito importante também. A experiência não é... o nosso mundo, quando... O nosso mundo é alargado pela nossa experiência, não é? E eu penso que este estudo seria essencial. Volto a dizer. E além do Sr. Dr. Armando Leandro e dos senhores conselheiros Armando Leandro e Clara Sotomayor, talvez o professor Emílio Salgueiro e o professor Daniel Santaio, não é? Porque são da área da psicologia e da psiquiatria, também são membros do nosso Conselho Consultivo, que é um Conselho Consultivo de luxo. Gostávamos muito que fossem. O senhor o professor Emílio Salgueiro foi o primeiro que me chamou a atenção para a questão das guardas alternadas que estavam a ser atribuídas a crianças muito pequeninas. Às vezes ainda a crianças a serem amamentadas e ele ficava terrivelmente chocado com isso e telefonava-me assim: oh, doutora Dulce, como é que isto é possível? Eu disse: ai, não me diga, mas quer dizer, portanto, a sensação que temos é de que muitas vezes é utilizada de forma exagerada a residência alternada. Agora imaginem se for consagrado ao regime preferencial. Portanto, eu vi a doutora Inês Sousa Real, a senhora deputada Joacina, eu gostei muito de vos ouvir, agradeço-vos a todos, mas era isto principalmente que queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Dulce Rocha, doutor Manuel Coutinho, pelo contributo que trouxeram por parte do Instituto de Apoio à Criança, que foi muito importante aqui para os nossos trabalhos em especialidade. E, portanto, resta-me agradecer uma vez mais por terem estado connosco. Desejar-vos a todos um bom fim de semana e bem-ajam.